Fala galera, aqui é o César Silva e esse é o podcast sobre raciocínio crítico e criativo, que tem o propósito de trazer novas ideias, fatos interessantes de um ponto de vista diferente, experiências, etc. Interessou? Então confira comigo no tema de hoje, a figura de autoridade e o método científico. Jesus, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá! Um dos grandes divulgadores da ciência na atualidade é, sem dúvida, o Dr. Neil deGrasse Tyson. Aquele cara lá que refilmou a série Cosmos. Esse astrofísico, ele possui 12 livros publicados e 18 doutorados honoris causa, conferidos por diversas universidades aí ao redor do mundo pelo conjunto da sua obra. Eu falei 18 doutorados. Numa entrevista, ele comentou que um homem esclarecido abordou e confessou o seguinte, disse, Dr. Tyson, eu não acredito que o homem esteve na Lua, porque isso aí ia ser uma operação muito cara, muita tecnologia envolvida, né? E na época lá, acho que essa tecnologia nem existia. Daí o Dr. Tyson contra-argumentou, trazendo evidências de que o homem realmente havia chegado na Lua. Mas o homem acaba dizendo que ele só acreditaria que o homem realmente esteve na Lua se o Dr. Tyson afirmasse isso categoricamente. E aí o Dr. Tyson falou, não, sai fora, não trabalha assim. Não é assim que a ciência funciona. Porque ele, como homem da ciência, não cometeria tal desatino só para fazer o homem acreditar naquilo. Por quê? Se ele fizesse esse papel de figura, de autoridade, ia ser o mesmo que voltar à Idade Média, onde se o rei ou o papa falou qualquer coisa, ela é imediatamente verdade e a plebe deve acreditar naquilo. Então, desde aquela época, a plebe se acostumou a acreditar cegamente no discurso das figuras de autoridade como sendo automaticamente verdadeiro. Se a figura falou, é verdade. Em algumas escolas, se os alunos perguntarem demais, os professores têm que fazer parar, porque atrapalha o andamento do, entre aspas, conteúdo a ser passado. Os professores ruins diriam o seguinte, olha meu, memoriza essa sequência, repete aí na prova, porque agora tem um monte de respostas aí para as quais você não fez a pergunta e talvez nunca seja útil para ninguém. Esses são os professores ruins. Agora leva para a empresa isso aí. A gente observa a mesma dinâmica acontecendo, mas nesse caso o professor é o diretor ou gestor e aí tem um agravante, ele pode demitir você. Então ele pode demitir o questionador. Eu não tive a oportunidade de conversar muito com esses gestores reis, porque eles não falam muito com mortais como eu. E tampouco leem ou ouvem esse tipo de podcast. No fim, a dinâmica da figura da autoridade é sempre a mesma. A figura fala alguma coisa e a plebe segue cegamente suas instruções por se tratar de verdade automática. O rei não gosta de questionamentos. A diferença é que hoje em dia não se pode mais matar as pessoas como na Idade Média, mas se pode cozinhar por mais um ano sem aumento, dar uma carteira de clientes que ninguém quer, transfere lá para a unidade da Antártida e por aí vai. A Margaret Thatcher ilustrava bem a questão sobre a figura de autoridade. Entre aspas, dizia a Thatcher, ser poderoso é como ser uma dama. Se você tem que dizer às pessoas que você é, você não é. Fecha aspas. Charles Sanders Peirce, em o livro Fixação da Crença, ele ilustra 4 diferentes métodos pelos quais você pode substituir um estado de dúvida por uma crença. E essa crença pode ser ou não verdadeira. Importante lembrar que Peirce chama de investigação o esforço de substituir a dúvida pela crença. Então são 4 métodos. Olha só, o primeiro método é esse que a gente está falando, que é o da figura de autoridade, né? Então, o rei falou, está falado, é verdade e acabou, não se discute. Esse é o método da autoridade. Um segundo pode ser o método da tenacidade. É aquela pessoa com uma crença inabalável e não importa o que ou quem lhe diga ou mostre fatos e dados, essa crença dela é inabalável. É também conhecido como o teimoso individualista. E você com certeza conhece algum deles. O terceiro é o método apriorístico. São as crenças concordantes com a razão ou associadas a gostos pessoais. Por exemplo, uma empresa fabricante de colchões diz que o seu sistema único de cura quântica emite sinais eletromagnéticos que afetam diretamente a carga eletroquântica das moléculas de dopamina, diretamente indicado para correções do desequilíbrio hemodinâmico decorrentes de choques de múltiplas etiologias. Soma-se esse discurso quântico a vários depoimentos de clientes reais que dizem que realmente esse colchão os curou, e aí soma ainda uma pseudo-celebridade para ser seu garoto propaganda. Eu digo, uma pseudo-celebridade seria um vencedor do Big Brother, um sertanejo universitário em ascensão, e pronto, aí você tem a pseudociência pura. Esse é o terceiro método pelo qual a gente substitui a ignorância, nesse caso por outra ignorância. E o quarto método é o método científico, esse eu recomendo. Esse método busca fatos que possam ser verificáveis e reproduzidos. Apresenta-se assim uma distinção entre o que é certo e o que é não, o que funciona e o que não funciona. E até que alguém descubra uma forma melhor de fazer e que se adicione ao que se sabe hoje. Então é uma camada de conhecimento sendo adicionada de outra camada de conhecimento. Perceba que aqui não tem verdade absoluta, como no método da autoridade ou da tenacidade. O método científico seria, então, uma das melhores formas para se obter conhecimento útil e construtivo, independente das crenças de figuras de autoridades ou testes feitos por determinada empresa com resultados que só funcionam para os clientes deles. Porém, mesmo para o método científico, só os fatos e dados não servem. Não é o suficiente você estar certo, você precisa também ser eficiente ao comunicar. Mas esse é tema para o nosso próximo podcast. Muito obrigado por ter nos ouvido. Só como observação, o artigo do Charles Sanders Peirce é de 1877, porém extremamente atual. Muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast. Se quiser mais informações, acesse www.cientistadobem.com. Até a próxima! Se você gostou, siga-nos lá no LinkedIn, Learn Limitada, escute os outros episódios no podcast e siga no Instagram o @cesaredosilva79. Conheça também o projeto Cientista do Bem. Acesse cientistadobem.com. Um abraço e até a próxima!